very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Save that for later.
Olá, pessoal. Olá, voltamos nesta quinta-feira, dia 25, novamente à tarde. Aconteceu aí um probleminha, dormi demais, não conseguimos acordar. Acho que foi a dor de cabeça que o Boston Celtics me causou, né? E aí eu acabei aí perdendo a hora, perdi tudo, mas aqui estamos para falar da derrota do Boston Celtics e da vitória do OKC. A Agatha Máxima é a pessoa mais feliz desse Brasil com esse time do OKC. Mas a gente vai falar do OKC daqui a pouquinho. Vamos começar, vamos por ordem, né? Vamos falar primeiro de Miami Heat e Boston Celtics, segundo jogo desta série. Segundo jogo no TD Garden, né? Agora a série vai para Miami. E aí a gente teve até gente, Agatha, tu acredita? Deve ser pessoas que não ouvem, né, o NBA das minas e todo meu pavor em enfrentar o Miami Heat. Mas teve gente querendo vir me zoar e falar, parece que aconteceu alguma coisa estranha, curiosa. Eu falei, curiosa pra quem, minha gente? Pra mim não é. Mas tá, vamos, né? Deus e os ouvintes desse podcast são prova do meu temor de Miami Heat, que eu jamais subestimei esse time. Mas vamos lá, vamos aos números e daqui a pouco a gente fala aí o que aconteceu no TD Garden ontem. 111 a 101 para o Miami Heat. A maior liderança foi de 12 pontos para o Heat. Quando o Celtics esteve à frente, liderou no máximo por 6 pontos. 13 mudanças de liderança nessa partida. A maior run foi de 10 pontos e durante em seis ocasiões tivemos aí o jogo empatado, antes do começo do terceiro quarto para frente, que aí o Miami Heat assumiu a dianteira e não largou mais. 40 rebotes a 39 para o Miami, 25 a 21 em assistências para o Miami, steals empatados em 9-9, 8 blocos para o Celtics, 1 para o Miami, 12 turnovers para cada um, 49% de aproveitamento de field goal para Miami, 46% para o Celtics. E aí vem o massacre, minha gente. Justamente de uma das principais armas do Celtics nessa temporada. Perímetro, 3 pontos, 53,5% de aproveitamento para o Miami Heat, que bateu o recorde da franquia nos playoffs em bolas de 3, já trago esse número, contra 37,5% do Celtics. Free throws, lances livres, 78% para o Miami Heat, 71% para o Celtics. Pontos em contra-ataque, 15 a 7 para o Celtics. Em segunda chance, não tivemos pontuação do Miami Heat e 8 pontos para o Celtics. No garrafão, 46 a 26 para o Celtics. Ou seja, a gente tem aí números interessantes que favoreceriam o Celtics, não fosse a noite absurda dos 3 pontos desse Miami Heat. Líderes individuais dessa partida: Jaylen Brown, cestinha com 33 pontos, Tyler Hero, 24, Bam Adebayo, 10 rebotes, Porzingis, 8 rebotes, 14 assistências para Tyler Hero, 4 para Porzingis e 2 blocos para o Porzingis e 1 para o Nikola Jovic. E aí, vamos aí aos números, estatísticas individuais nessa partida. Vou começar pelo Celtics, que eu tô sempre começando pelo time que perde os jogos, né? Além dos 33 pontos do Brown, ele teve 8 rebotes, foi de fato aí o jogador que estava carregando o time nas costas, 56,5% de field goal e 44% da bola de 3, 4 de 9 para ele. Jason Tatum, 28 pontos e 8 rebotes. Derrick White, 13 pontos, foram os únicos que pontuaram acima de 10 aí entre os iniciais. Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, que fizeram um jogo horroroso, 9 pontos para o Holiday, 6 para o Porzingis, e do banco apenas 12 pontos, ou seja, aquele jogo coletivo do Celtics não existiu ontem. Pelo lado do Miami, todos os starters fizeram mais de 10 pontos. Jovic, 11 pontos e 9 rebotes, quase um duplo-duplo para ele, mas Adebayo teve duplo-duplo, 21 pontos e 10 rebotes. Tyler Hero também com 24 pontos e 14 rebotes. E o Jaime Jaquez Jr., 14 pontos. O banco de reservas contribuiu aí com 20 pontos do Miami Heat, que, como eu falei, teve aí uma noite absurda da linha dos 3 pontos, terminou com um aproveitamento aí, como eu falei, de 53,5%. Foram 23 bolas do perímetro em 43 tentadas. Esse é o novo recorde, como eu falei, da franquia em playoffs. 23 bolas de 3, Agatha Máximo. Aí teve gente que me perguntou o que aconteceu. Camilo, beijão pro Camilo Pinheiro Machado, que está lá em Nova York, me mandou um áudio ontem à noite ainda, me perguntando o que diabos havia acontecido. Deixa eu ver se eu até acho aí para colocar o áudio dele aqui, para ele ter uma participação remota no nosso podcast. Muita gente, né, querendo entender o que aconteceu com esse Boston Celtics, que, né, achei o áudio. Deixa eu ver se toca. A Agatha me disse se vai funcionar.
Boa noite. Você poderia me explicar o que aconteceu com Boston Celtics Basketball, por favor?
Deu pra ouvir? Esse foi o áudio.
Teve um por favor no final ainda.
Teve um por favor no final. Esse foi o áudio do Camilo. Um beijão. Adoro, amo o Camilo. Bom, eu acho que não é segredo pra ninguém. A gente já falou aqui inúmeras vezes, né, Agatha? O que é e que representa Eric Spoelstra, que é um absurdo de treinador, né? Para além do que é a franquia Miami Heat, cultura de, né, de ser vencedor, que vem desde Pat Riley, né, desde cima até os jogadores que, por mais que não sejam jogadores que se destacam, mas chega em playoffs, o time vira outra coisa. E muito por conta de Eric Spoelstra. A gente falou, inclusive, em algum momento aí antes dessas séries, que os técnicos poderiam ser a chave de várias coisas, e a gente sabe, por mais que Joe Mazzulla, adore Joe Mazzulla, acho que ele tenha sido subestimado, né, no prêmio de melhor treinador do ano, que ele evoluiu enormemente da primeira temporada dele como head coach, que foi a temporada passada para esse, ele ainda está aí há milhões de anos-luz atrás de Eric Spoelstra, que é um baita treinador, e é como a gente sempre fala, playoffs é outro campeonato e é feito de ajustes dentro das partidas e de uma partida para outra, e foi exatamente o que ele fez. Ele corrigiu a defesa do Miami Heat, tudo começou na defesa. Bateu o recorde de bola de 3? Bateu. Tava numa noite inspiradíssima, que talvez não repita, né? Porque é difícil você repetir uma noite como essa, né? Noite após noite. Sim, mas tudo começa na defesa. E foi aí que começou a grande vitória do Miami Heat em cima do Celtics dentro do TD Garden. Anulou o perímetro do Celtics, conseguiu tirar o Celtics, tirar aquele aproveitamento, essa arma que aconteceu durante toda a temporada do Celtics. E a partir daí, o time do Miami conseguiu jogar, conseguiu espaçar quadra, conseguiu se movimentar na quadra ofensiva para criar bons arremessos do perímetro, e como estava em uma noite inspirada, terminou com 23 pontos do perímetro, que foi determinante, que foi o que fez a diferença na pontuação para essa vitória. Para mim, a chave é Eric Spoelstra, e a partir dele, dos ajustes dele, as coisas aconteceram de maneira praticamente perfeita para o Miami Heat. Pelo lado do Celtics, eu acho que foi, não digo pego de surpresa ou desprevenido, porque todo mundo conhece, né, os ajustes do Spoelstra, mas eu acho que não esperava uma noite tão inspirada, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e aí se viu encurralado sem conseguir utilizar uma das suas principais armas, e começou a partir para jogadas individuais, para isolations, para todo mundo querer resolver sozinho, e aí que o Celtics se perde, né? Acaba não sendo o time que a gente viu durante a temporada regular, e foi o que aconteceu ontem, né, não durante todo o jogo. O Tatum, por mais que não tenha sido o nome da partida, foi o Brown pelo lado do Celtics em vários momentos, muito inteligente, como a gente já falou aqui, amadureceu muito, né, entendeu o jogo que estava complicado, batia para dentro, levando o marcador e voltando a bola para o perímetro, mas aí o aproveitamento não estava bom, enfim, a partir dos movimentos do Spoelstra e dos ajustes defensivos, o Miami conseguiu ter uma noite praticamente perfeita e venceu o Celtics no TD Garden. Isso deveria acontecer? De maneira alguma. para um time que quer ser campeão e pode ser campeão, como a gente vem falando aqui, é o melhor time da NBA nessa temporada, aquela coisa toda, né? O elenco é muito bom, teve atuações magistrais, melhor ataque aí da história, aquela coisa toda, mas para um time que quer ser campeão, não pode se permitir perder dentro de casa para um Miami Heat sem Jimmy Butler. Mas, Drica, você está dizendo que o Miami Heat não é nada sem Jimmy Butler? Não, não estou dizendo isso de maneira alguma. Como eu vou repetir, sempre falei que não queria pegar o Heat. Mas o Jimmy Butler é o cara, né? É o cara que desequilibra dentro de quadra para o Miami Heat. Então, o Celtics, querendo ser campeão, não poderia, aliás, perder para o Miami Heat dentro de casa. Perdeu? Vai ter que ajustar muita coisa para esses dois jogos em Miami para não ser pego de surpresa. Mas, assim, falando honestamente e analisando, não acho que o Miami Heat vá repetir um aproveitamento absurdo desse de 53,5% com 23 bolas de 3 pontos novamente no sábado. Mas fica o alerta. Acho que o Celtics precisa se desesperar, como muita gente está se desesperando, que é uma emoção, né, do dia para noite. Teve gente que falou, inclusive, que se Jrue Holiday e Porzingis repetirem a atuação de ontem, é papo para ser trocado. Tamanha emoção das pessoas, né? É um negócio impressionante. Acho que é motivo para desespero, não, mas é motivo para alerta, sim. Como eu falei, melhor time da NBA não pode perder dentro de casa com um aproveitamento baixíssimo numa que é de suas principais armas e se ver tão encurralado por um ajuste defensivo do Eric Spoelstra.
A Blow, né? Tinha algo a dizer, né, Drica? Muitas coisas, mas eu não quero nem focar muito em número de jogo, enfim, em questões específicas, porque ontem me irritou também. Você sempre fala de uma parte da torcida Celta. Eu vi, inclusive, o Jota falando sobre isso, e assim, tem uma galera que parece que sente prazer em ir correndo pro Twitter e falar ai, vocês não falaram que o site era tudo isso? Ai, vocês não... Só sabem criticar o Celtics e blá, blá, blá. Mas... é playoffs, né? Não sei se as pessoas percebem a dimensão da diferença de jogo que existe entre uma temporada regular e um playoffs. Um time que entra pra jogar uma série de 7 jogos entra completamente diferente do que um time que vai jogar 82 na temporada. É o ajuste com os mesmos jogadores, procurando novas ideias pra passar de defesas já conhecidas, e é de fato uma guerra, né? Um jogo de xadrez ali. E, sei lá, se a gente for fazer uma metáfora com xadrez, o Spoelstra é o Kasparov. Não tem o que dizer, não tem por que ficar surpreso com o que aconteceu. Eu assisti o jogo, e acredito que você também, no sentido de que, ok, Miami Heat venceu uma partida. Tinha gente falando, ah, esse é o maior vexame da história do Celtics, esse é um dos maiores vexames... se alguém quer ser campeão e blá blá blá, esse Miami Heat sem Jimmy Butler, Miami Heat pode estar sem ninguém, desde que esteja com a Eric Spoelstra no comando.
Pode pegar um galera na rua, né? Pega, sei lá, um
exato,
cara...
Exato, se pegasse o NBA das minas aqui.
Ele me transformaria num dia junteiro, você não tá entendendo.
Exatamente, não é sobre só... especialmente, né? Não é só sobre ele fazer os jogadores dele melhorarem, mas é sobre... como parar o outro time, né? O Eric Spoelstra veio com todas as respostas para parar o Celtics. E aí, permitir, obviamente, um espaço ofensivo maior dos seus jogadores dentro disso. Mas é o Eric Spoelstra, eu não entendo a dinâmica das pessoas que, de fato, ficam surpresas. O Celtics, em tese, é o melhor time? Sim. Mas até peguei estatísticas aqui, Drica. Entre as últimas séries, os últimos 20 jogos de playoff entre Heat e Celtics, né? Nesse período, foram 20 jogos, o Celtics tem 10 vitórias. O Heat tem 10 vitórias. E o placar médio dessas partidas é Celtics 107 e Heat 106. É ínfima a diferença que existe... entre esses dois times, e quando a gente tá falando de playoff, de rodadas eliminatórias, especialmente acho que primeiro e último momento, né, quando você começa nos playoffs e quando você tá prestes a ir pras finais da NBA, existe um fator psicológico muito grande. É aí que a gente sempre bate, inclusive, no Celtics em alguns momentos. Eu acho que é algo que acontece de forma recorrente com o Celtics, especialmente contra o Miami Heat. Mas acontece especialmente contra o Miami Heat porque o Eric Spoelstra sabe provocar isso nos jogadores do Celtics. Não é que não é um time maduro, um time que não vai chegar a lugar nenhum. É um time que tá emperrando e tá tropeçando no mesmo lugar, assim. Um se tropeça no outro, né? Eles são muito algozes nos últimos anos, então os jogos são de fato decididos por detalhes. E o ajuste do próximo jogo já vai ser completamente diferente do que os ajustes que a gente viu nesse. Inclusive, eu vi o pessoal do Denver Nuggets. Eu não lembro exatamente quem foi da comissão. Mas eles estavam falando, tiraram um pouco o Lakers pra nada, num sentido engraçado da coisa, mas, enfim, eles estavam falando que eles têm plano de jogo, eles têm muitas coisas pra fazer contra o Lakers e no ataque e na defesa, e eles ainda não precisaram usar nada. Eles ainda não precisaram tirar nenhuma carta da manga, eles jogaram o jogo deles até agora. O que é muito louco, porque, enfim, perto do perfeito é onde tá esse Denver Nuggets, eles ainda não precisaram ir acima do seu limite pra fazer isso acontecer. E é uma outra série que eu acho que dá pra exemplificar dentro desse Miami e Boston. Porque o Nuggets e o Lakers, eles têm se enfrentado já há algum tempo. Se enfrentaram na bolha, se enfrentaram ano passado. Na bolha o Lakers tira o Nuggets, inclusive. E na temporada passada o Nuggets tira o Lakers. Óbvio que foi uma varrida 4-0. Mas nenhum dos jogos foi fácil. Todos os jogos, novamente, se tivesse um ajuste ou dois, podiam ter tido um resultado diferente. Então, eu gostaria de pedir calma, torcedor do Celtics, mas não tanta calma, porque do outro lado tá, ó, de fato, um dos treinadores mais brilhantes do universo. Esse time tem uma obrigação moral de vencer a série, porque é o melhor time da temporada, porque tá numa janela de oportunidade muito maior do que a janela do Miami Heat, por exemplo. Então, assim, todas as configurações foram setadas para que esse campeonato do Celtics viesse a acontecer agora, né? Em tese, é o time favorito, se você for olhar nas casas de aposta, por exemplo. Para o Miami Heat, não. Não é o time ideal e tudo mais, mas esse último Golden State Warriors também não era uma coisa que a gente falava e projetava no começo. Aconteceu. Muitos outros times a gente já viu isso, só que quando existe um fator desequilibrante no Warriors, o Curry, aqui, o Spoelstra, a gente precisa estar prestando atenção, né? Porque é aquela história, o esforço ele ganha do talento todas as vezes, Drica. E é esse a hora que eu me preocupo um pouquinho em Boston Celtics.
É essa coisa, né? De não se... Eu sempre falo aqui que a torcida do Celtics ela é chata, né? Chata. Quem ouve a gente há bastante tempo sabe que eu falo isso. É o que eu disse, não é motivo pra querer trocar todo mundo, sabe? É um jogo... O Joey Mazzulla, inclusive, ontem, depois do jogo, em entrevista, ele falou, cara, isso são playoffs. E eu falei, quem achou que seria 4-0, que seria fácil, provavelmente nunca assistiu esse Miami Heat jogar. Porque é inconcebível alguém achar que é uma vergonha gigantesca perder para um Miami Heat que tem Eric Spoelstra e que acertou 53,5% da linha do perímetro. Sim. Não existe.
É que eu tenho outras estatísticas finais sobre isso.
Traga.
Só geral, assim, né? Hipotéticas, aquela coisa, nenhum time ganhou 3, virou um 3-0, blá blá blá. Mas o primeiro time que vence a série, que vence o primeiro jogo, né? O time que vence o primeiro jogo da série ganha a série no geral 76% das vezes. O time que ganha o primeiro jogo da série em casa ganha 85% das vezes. E aí, o time que ganha o 1-1, depois do 1-1, né, o jogo 3, e desempata, ele acaba tendo uma chance de ganhar 73%. Então, geralmente, o 1-1, ele tem um 0-0, né, Drica? Agora é uma melhor de 5. Nada aconteceu. Volta pra estaca zero, né? Agora, esse 2-1 já não tem muito o que fazer, né?
Exatamente. Última estatística pra gente passar pro último jogo. O Eric Spoelstra está, neste momento, com um aproveitamento aí de 10 vitórias e 3 derrotas no jogo 2, quando perde o jogo 1.
Ou seja, perdeu o jogo 1, no segundo jogo ele está 10-3. Significa que o homem é o rei do ajuste, né? Basicamente, tudo que a gente fala sobre ele há muito tempo está provado em números e na atuação do Miami Heat. Então, assim, torcedores, calma. Todos os torcedores. Torcedores do Miami Heat, calma. Venceram, venceram bem, parabéns. Todos os méritos, eu estou dando todos os méritos para o Miami Heat. O Celtic se viu encurralado e começou a errar a partir dos acertos do Heat. Então, calma, que vocês ainda estão enfrentando um Boston Celtics que é favorito. E aí não é favorito porque vozes da nossa cabeça disseram que é favorito. Porque construiu um time e uma campanha para isso. E torcedores do Celtics, calma desde o começo. Se vocês achavam que seria 4-0, de novo, é porque nunca assistiram Miami Heat com ou sem Jimmy Butler. Nunca não acompanharam o que Eric Spoelstra é capaz de fazer. Com 5 jogadores que jogam pelada no fim de semana, ele é capaz de fazer milagre. Então, calma nesse sentido. E calma que não é porque perdeu um jogo pro Miami Heat que o time não presta e não pode ser campeão. Pode ser campeão, como pode ser eliminado. Isso é NBA, isso é playoffs. A galera não tá aí à toa e por vozes do destino que colocaram uma galera ali. Então, calma para as duas torcidas. E sábado tem o jogo 3. Agora a série vai para Miami, como eu falei, 2 jogos em Miami. E depois, no 5º jogo, volta para o TD Garden. Vamos saber e vamos ver, acompanhar em que pé essa série vai se encontrar. Agatha, agora é a vez da senhora Blair, né? A senhora está muito mais feliz do que eu, obviamente, né?
Porque alguns são mais privilegiados do que eu.
É, muito mais privilegiada. E, cara, se você está empolgada com toda a razão, porque antes de eu passar aqui, só assim, né, ontem eu dei uma dormida no meio do jogo, porque tava chato, com todo o respeito ao New Orleans Pelicans, né, uma pessoa que trabalha aí, acorda assim um pouco da manhã, vê a surra que foi ontem, era inevitável eu dormir no meio do caminho. Mas Chet Holmgren, no primeiro quarto, fez 13 pontos, né, então só aí a gente já vê como foi o negócio. Mas vamos aos números, né, Gata Máximo. 2-0 para o OKC, 124-92 nesse segundo jogo em casa, inclusive que atmosfera fantástica. O Pelicans liderou ali no, nas primeiras bolas. A partir dali, o gráfico é todo do OKC, que chegou a abrir 34 pontos de vantagem, que no caso é quase a vantagem que terminou, né? Terminou com 32. O Pelicans chegou a abrir 5. Foi a única vantagem ali. Não tivemos em nenhum momento jogo empatado. A maior run foi de 8 pontos. E a liderança mudou apenas 3 vezes, como eu falei lá no começo do primeiro quarto. Depois só deu OKC. Vamos aos números. 37-35 nos rebotes para o OKC. 25-16 nas assistências. 5-4 nos steals. Blocks empatado 2-2. Turnovers 17 para o Pelicans. 8 para o OKC. Field goal 59% a 45.2%. 3 pontos também, a surra 48.3 a 27%. No lance livre, mesma coisa, 90%. Pontos de contra-ataque, 14 a 6. Pontos de segunda chance, 9 a 8. E pontos do garrafão, 48 a 46. Todos vencidos aí pelo OKC. Líderes da noite, SGA, 33 pontos. Valanchunas, 19. Valanchunas, 7 rebotes, Chet Holmgren também. 7 assistências para o Jalen Williams, 4 para o CJ McCollum. E 2 blocos para o Chet Holmgren, 1 bloco para Brandon Ingram. Vamos agora aos números individuais dessa galera aí no decorrer da partida. Vamos, meu filho. O aplicativo aqui tá meio devagar, mas vamos lá. Ai, senhor amado, foi uma surra também, hein? Vamos começar pelo time que perde, né? Como de praxe aqui, eu sou do contra. Pelo lado do Pelicans, só o Trey Murphy não terminou aí com pelo menos 10 pontos. Ele fez 8 pontos. 15 pontos para CJ McCollum, 18 para Herb Jones, 18 para Brandon Ingram, 19 para Valanciunas e o banco contribuiu com 14 pontos. Pelo lado do OKC, todo mundo fez mais de 13. Quem fez 13 foi o Josh Giddey. 15 pontos para Lu Dort. 21 pontos para Jalen Williams. 26 para Chet Holmgren. 33 para SGA. O banco de reservas contribuiu com 16 pontos. Agatha Máximo, fique à vontade.
Érica, foi bom, né? Esse é o OKC que a gente, pessoas que assistem o Oklahoma, que não são muitas, conheceram durante a temporada. Esse é o OKC que chegou no primeiro lugar do Oeste. De novo, né? Tiram o oitavo colocado pra nada, mas tiram também muito o primeiro colocado pra nada. Óbvio, muito por conta da idade. Ontem, no quarto período, todos os jogadores que pontuaram tinham 25 anos ou menos. Não, na verdade, eu acho que foi no jogo. Todos os jogadores que pontuaram tinham 25 anos ou menos. Isso é a primeira vez que acontece na história. E não é à toa que jovens com essa qualidade tenham chegado em primeiro lugar. É óbvio que pressão novamente interfere em playoffs. E eu acho que o jogo de ontem é a prova cabal de que o time estava sentindo a pressão na primeira partida. Porque ontem eles chegaram tranquilos e prontos para jogar aquilo que eles sabem jogar. E, enfim, ficou bem claro, né? Quem é o Oklahoma City Thunder. O Shai conseguiu jogar como jogador que está aí na final para MVP. O Jalen Williams mostrou, porque também apareceu na lista de MIP. E o Chet, né? Se não houvesse Victor Wembanyama, o Chet seria o Rook of the Year, acredito eu. E ontem mostrou por quê. Gelado para enfrentar seus adversários na primeira série de playoffs da carreira dele. Gelado para reverter uma situação, né? Tava perdendo muito no garrafão pro Valenciunas, especialmente ali no primeiro jogo. A coisa foi triste, foi feia. E o Mark conseguiu fazer um ajuste perfeito e limitar o Valenciunas a 7 rebotes nessa partida. Se eu não me engano, ele teve 20 na última. Preciso verificar, mas eu acredito que foi 20. E contribuindo muito bem, né? O Chet é um espaçador de quadra, além de tudo. Arremessa muito bem na bola de 3. E tem uma verticalidade que também não é muito normal, né? Ele consegue dar uns tocos aí absurdos. Tá ficando forte, né? Ele é mais forte do que parece. Porque ele tomou muitos encontrões ontem e se manteve de pé. O que é incrível também. Mas esse Oklahoma dá medo, Drica. Qualquer pessoa que não seja um torcedor do Oklahoma e o time do Oklahoma deveria ter um pouco de medo, sim. O Shai tá com 30,5 pontos nesses 2 jogos. Ele tá com um draw share de 79,5. E de fato, não tá sobrando muito espaço pra críticas. O Chet tá com 20 pontos por jogo nesse playoff, 9 rebotes, 3 blocos e meio por jogo e arremessando 56% em 2 e 42% na bola de 3. E ontem, a gente assistiu esse trio, né? Não falei do Jalen Williams, mas somado aos dois, eles fizeram ontem 80 pontos em 65% de field goal e 50% dos três pontos. Aí, somando a isso, você tem ainda um Ludort que faz... O Ludort e o Cason Wallace, que, enfim, são os melhores defensores, provavelmente, desses playoffs no perímetro até então. E você formou um Megazord, né, Trica? Três jogadores absurdamente bons no ataque que conseguem contribuir defensivamente. Lembrando que o Shai é o líder dessa temporada de roubos de bola. E do outro lado, 2 3&Ds, né? O Dort ontem fez várias cestas de 3, né? Manteve a calma e tem jogado como gente grande. Tá todo mundo jogando como gente grande, eu fico feliz. E o Mark tá tendo até mais espaço. Ele falou que ele ia fazer o que deu certo durante a temporada regular, né? E esse dar certo dele é manter a rotação que ele achava interessante. Então, ontem, novamente, 11 jogadores entraram em quadra. Óbvio que Kenrich Williams, o Jang e o Lindwater jogaram perto aí de 3 minutos cada um. Mas entrou o Aaron Wiggins, que também, enfim, 100% no aproveitamento. Jogou pouco, mas contribuiu com 6 pontos, 5 rebotes e 2 assistências. Gordon Hayward ainda segue meio perdido, mas tenta ajudar ali um pouco na defesa. Eu não tenho muito o que dizer dele. Mas ainda tem peças absurdas. O Isaiah Joe, 100% na bola de 3 ontem. E a gente que assistiu a temporada do Thunder cansou de ver o Isaiah Joe matando bola. É um absurdo. É o cara que entra pra fazer isso e faz de uma forma incrível. Josh Giddey, assim, é a única peça que pra mim ainda flutua por aí, né? No espaço-tempo. Porque existem muitas críticas a fazer, especialmente a preguiça defensiva que ele tem, porque já tá começando a me parecer preguiça. Antes eu achava que era um pouco de falta de conhecimento mesmo e de habilidade defensiva. Hoje eu percebo que é um pouco de falta de vontade. E no ataque ele não tem conseguido contribuir tanto em pontuação. Ontem até fez 44%. E também em assistências, né? O grande trunfo do Guidi precisa ser assistência. Se a bola não tá caindo, vai dar passe, sabe? Mas não, também não tá conseguindo completar. Essa é a minha única preocupação. Eu não sei quando o Zion volta. Na verdade, ele vai ser avaliado ao final do jogo 4, né? A meta aqui, Drica, é jogar para não precisar do Zion.
Talvez nem tenha jogo 5, no caso, né?
Exato, gente. Agora vai todo mundo para uma outra atmosfera, né? Muda, inverte o cenário. Por exemplo, um Clippers que roubou um joguinho, um Dallas que roubou um joguinho em Los Angeles, agora vai jogar em casa, em Dallas, é Caldeirão. A gente tá falando do Miami, o Miami Heat é bom até, né? Porque não tem muito torcedor. A galera é só turista, mais tranquilo. Amo todo mundo que torce pro Miami Heat, mas de fato, não tem muito organizada do Heat, né? E o Pelicans tem um pouco disso, assim. Eu acho que a cidade deve estar muito feliz por ter voltado no cenário, mas é um conglomerado esportivo ali que foca muito na NFL, né? Os preparadores, por exemplo, a gente já até fez um episódio sobre isso. Os preparadores físicos do Pelicans, eles são meio que divididos com a galera da NFL. E o Pelicans ficou muito esquecido em New Orleans por muitos anos. Então, assim, espero também que a galera vá, aproveite, mas a energia muda, não tem como mentir. É um time muito importante, para a liga como um todo, o Oklahoma, porque tem essa aura, né? A cidade pequena que se comporta como grande em playoff. Então precisa chegar no visitante com essa mesma energia. Eu espero, não espero menos dos meninos, assim. Mas quero ver os ajustes, né? Porque a gente só venceu, a gente ainda não conseguiu sentir o gosto de precisar tomar uma atitude, que é o que o Celtics vai ter que fazer no jogo 3. A gente ainda não teve esse estralo. Como os jogadores vão se comportar em uma situação em que eles precisam jogar fora da zona de conforto deles para ajustar problemas, né? Veremos. Tomara que isso não aconteça ainda, mas também se acontecer já é um aprendizado para a próxima fase. Fato é que o Oklahoma tá vivíssimo, Drica.
Vivíssimo, 2-0. Você falou, né, sobre galera precisa ter medo desse OKC. Em algum dos episódios, que a minha memória já não é tão boa, a gente falou sobre isso e eu havia dito, e reitero, né, que acho, não é porque perdeu para o Miami Heat que eu acho que o Celtics não vai chegar na final da NBA, continuo achando isso. E espero que isso se concretize, né, que toda aquela campanha se concretize com uma final de NBA. E eu lembro que eu falei que eu achava que quem poderia vencer o Celtics numa final era, obviamente, o Denver Nuggets e talvez o OKC. Então, assim, essa minha crença no OKC não é de hoje, não é porque abriu 2-0 contra o Pelicans, não. Ano passado a gente já falava sobre isso, como esse time estava bom, como quase, né, já tinha aprontado coisas, mas que esse ano ia aprontar mais com o Chet Holmgren recuperado. E tá aí, a gente tá vendo, é um time jovem de idade, mas que mostra uma maturidade em quadra que dá essa tranquilidade aí para os torcedores, né, terem essa confiança nesse time que vem respondendo em quadra, inclusive com o seu técnico concorrendo aí como melhor técnico da temporada, né, Agatha? E é isso então, 2 a 0. Agora a série vai para New Orleans, né? Como a Agatha disse, é uma outra atmosfera. Claro que o OKC fez duas grandes atuações, duas grandes vitórias, mas assim como a gente falou lá do Eric Spoelstra, os playoffs são feitos de ajustes. Vamos ver o que o Pelicans vai aprontar aí para cima do OKC jogando dentro de casa, porque até aqui o OKC foi completamente contundente, completamente dominante nos dois lados da quadra e conseguiu construir muito bem aí esse placar de 2 a 0. Encerramos por aqui, mas não sem
Calma.
antes, calma, olha aí, ó, mas não sem antes, encerramos as análises, mas a Agatha Máximo tem números desse primeiro, desses dois primeiros rounds aí, quem jogou em casa jogou, agora vai todo mundo pro outro lado, e a Agatha trouxe números desses dois primeiros jogos aí dos mandantes. Diga, Agatha Máximo, as
Já pensei que tinha
estatísticas.
esquecido de
Calma, que
mim.
ainda tem a agenda do dia, calma.
Tá bom, desculpa. A gente ainda tá pegando jeito, né?
É.
Daqui 3 semanas a gente já vai estar falando juntas, mas só uma coisa antes. No ontem, não, perdão, no jogo, pro jogo 3, o Knicks, Ele adicionou no Media Guide, Drica, você que é jornalista, eu quero a sua jornalista esportiva, tá dentro das quadras aí quase que todo dia. Ele adicionou no Media Guide informações sobre os juízes. Uma ficha de estatística mesmo.
Adoro.
De quantas faltas, em média, eles apitam, de quantas técnicas, como que eles são, faltas dentro da área restrita, faltas de arremesso, faltas ofensivas, assim, de tudo. E aí, até a fotinho ali, ó, Zach Zarba, James Williams, Kevin Cutler, e uma análise de todos, para que eles entendam que caminho seguir quando cada juiz estiver mais perto. O que você acha disso? É uma tendência adicionar? Porque assim, a gente sabe que existe, lógico, um estudo acerca de qual árbitro vai apitar e o que, que esse árbitro permite ou não. Mas colocar no Media Guide é grande, né?
É grande, eu acho que vem ao encontro de polêmicas que tivemos no último jogo, né, Agatha? Porque o Sixers reclamou demais daquela última posse ali, reclamou de falta no Tyrese Maxey, reclamou de possível tempo, né, que havia sido mencionado, mas daí voltou atrás, aí pediu, aí voltou atrás. Então eu acho que é, primeiro, claro, informar aí, né, quem cobra os jogos e tal, sobre o histórico dos árbitros, mas eu acho que é também meio que um aviso, sabe? Não é porque houve reclamação do outro lado no jogo que a gente também tá aqui bobo, sem querer, sem saber como os árbitros podem agir. A gente sabe que a arbitragem na NBA, ela é ruim para vários. O que mais a gente viu ao longo da temporada, e no, enfim, várias temporadas, são erros de arbitragem para todos os lados possíveis e imagináveis. A gente fala aqui sobre a quantidade de faltas que o próprio Sixers recebe, né, que são marcadas. Então eu acho que foi meio que de maneira sutil dar o recado de eles estão reclamando lá, mas tá aqui os dados, aí vocês avaliem aí de acordo com o que aconteceu no jogo, sabe? Eu acho que é uma maneira sutil de dar uma resposta em detrimento a todas as entrevistas e tudo que foi dito pós-jogo 2, em que o Knicks abriu esse 2-0, até porque o Embiid, né, falou, eu ia falar, foi muito duro, muito incisivo, mas deu uma entrevista de cabeça baixa. Ai, ai, tenho opiniões, mas meus advogados não me permitem dar a minha opinião aqui sobre isso. Mas foi muito incisivo, falando que era pra estar 2-0, que muitas fotos não foram marcadas, nananana. E aí o Knicks respondeu, colocando lá pra todo mundo ver, todo mundo que tem acesso, pra todo mundo ter ciência do que acontece quando esses árbitros apitam, até porque se der merda, depois tá ali os dados, sabe? Eu acho que foi mais nesse sentido, Agatha. Agora traga aí suas estatísticas.
Peguei algumas coisas pra gente discutir aqui, Drik, aí eu vou jogando perguntas pra vocês pra gente pensar. Não vou falar de todo mundo, porque é muita coisa, mas jogadores que aumentaram a sua porcentagem de toques na bola, né? Em primeiro lugar está o Nikola Jokic, tá com 27% a mais de toque em bola. Em segundo, Luka Doncic, 27% também. Tyrese Maxey com 26%. E Jalen Brunson em quarto com 24%.
Altas essas estatísticas, né? A gente tá falando de 27%. Altas. É muita coisa, gente. 27% é muita coisa.
O Nikola Jokic já é fora do normal, né?
É. Depois, e ele ainda aumentou 27%. Caralho!
Tipo... Eu até vi no último quarto, no segundo tempo desses playoffs, ele tem aumentado em 190%. De 100 posses para 190 posses no segundo período da partida. É muita coisa.
Que é
quando... Mas o restante é estranho. Assim, estranho não, locador de óbvio. Mas Jalen Brunson aumentou muito, mas ele não conseguiu reverter esse aumento de posse em produtividade, né?
É, tanto é que o último jogo ali, o final foi, assim, tenebroso para ele, né? O Knicks conseguiu vencer, a gente já falou aqui, mas não foi por causa dele. Mas é muita coisa e são jogadores que... importantíssimos para suas franquias. Nikola Jokic, principalmente no segundo tempo, que é quando o Nuggets dá aquele sprint final ali, né, para matar o jogo. Doncic, que fez o que fez no jogo 2 para deixar essa série empatada. O Jalen Brunson, que ele é o cara, né, que, enfim, maestro aí desse time, por mais que a gente esteja reiteradamente aqui falando sobre a importância de Josh Hart para essa série e para esse 2-0 no Knicks.
E o Tyrese Maxey, que, enfim, carrega esse piano, carregou o piano quando o Embiid não estava, e a gente já falou aqui que o Embiid não está 100%, e a responsabilidade do Tyrese Maxey aumenta consideravelmente. Também não está conseguindo resolver, porque está 2-0 para o Knicks, mas me chama muito a atenção esse percentual. É muita coisa, 27% do Jokic, ainda que a gente esteja falando do Jokic, que já é completamente fora da curva, é muita coisa.
Outra questão, jogadores que têm uma eficiência enorme dentro do garrafão, da área restrita especificamente, né? Vou falar o top 3, na verdade o top 4, até top 5 vale a pena. O Jokic, novamente.
Nossa, que surpresa.
Com mais de 90% de eficiência, se você quer saber, de field goal, inclusive. Pascal Siakam em segundo. Ele tá com, por volta, aqui, o gráfico aqui, tem que meio que achar a barra. 85%, mais ou menos. Em terceiro lugar, Trica, Jason Tatum. Deve estar com uns 84%, comparado com Anthony Davis. E em quinto, o homem, né? Jaden McDaniels, com mais ou menos 80%. Te impressiona algum nome? Ou é aquilo que a gente já imaginava?
Não sei se impressionar é a palavra correta, no caso do Tatum, porque a gente sabe... E eu acho que talvez ele até tenha que entender isso bem, mas ele melhorou muito isso, de entender como é muito difícil para ele quando ele bate para dentro, né? Eu acho que isso é visível para todo mundo, inclusive para aquela parte chata da torcida celta. É muito difícil para ele, né? Ele tem um jogo de pés, ele tem um movimento de corpo dentro do garrafão muito, muito foda, impressionante, e é muito difícil, né, para ele. Então, não sei se impressionar é a palavra correta, mas me deixa feliz saber que ele tá utilizando isso mais. Talvez ele tenha entendido que ele tem esse poder. E o que, tipo, zero surpresa, né? Eu acho que não tenho o que falar. Não me impressiona, assim, respondendo diretamente a tua pergunta, porque são jogadores que a gente, acompanhando a temporada inteira, sabe o que eles fazem dentro do garrafão.
E pra finalizar, também peguei uns gráficos aqui, falar de todos os times, mas eu vou falar só dos... Só do jogador que mais aumentou seus toques na bola e o jogador que menos toca na bola em comparação, né? Por exemplo, Boston Celtics. O Tatum tá com, em média, 17 toques a mais na bola. Enquanto o Jaylen Brown tá com, em média, menos 9 toques. Jaylen Brown tocando menos na bola, mas ainda assim tem pontuado bem. Quem menos toca na bola no Cavaliers, hoje nos playoffs, é o Caris LeVert. São quase... 22 toques a menos por jogo. No Dallas, não é o Luka Doncic que mais aumentou seu toque em bola, foi o Kyrie Irving, que aumentou em quase 5. No Denver Nuggets também é curioso, não foi o Jokic que mais aumentou seus toques, foi o Jamal Murray que tem tocado na bola quase 20 vezes mais.
Caralho!
Pois é, tocado 20 vezes mais na bola. Pascal Siakam tem tocado 15 vezes mais. Terrence Mann é o líder nessa estatística pelo Clippers, com 10 toques a mais de bola. Quem menos tem tocado é Kawhi Leonard, mas é menos 4, também não é muita coisa. Quem mais tem tocado na bola no Lakers, aumentado essa média, é o D'Angelo Russell. Então, assim, o LeBron tem dependido um pouco mais do Russell na armação, né? Bobby Portis, pelo Milwaukee Bucks, mais de 25 toques, trica. Acho que essa é a maior estatística, é Bobby Portis. E Josh Hart tem tocado 30 vezes a mais na bola, Drica, do que sua média. E pro Oklahoma, para finalizar, Jalen Williams, 15 toques a mais, enquanto Josh Giddey tem menos 25. Sinal de ajuste do Mark, que ele tá vendo, né? Tudo que está acontecendo.
Eu acho que em todos os casos é uma questão de ajuste, né? Por exemplo, Josh Hart, a gente já falou aqui, hoje, inclusive, de como ele é a alma desse time e como ele tem sido completamente importante. E assim, ele fez um jogo de 48 minutos, né? É óbvio que ele vai tocar mais na bola. Ele passou o jogo inteiro dentro da quadra. No outro jogo também mais de 40. Então, assim, são jogadores que têm aumentado a sua minutagem, porque é aquilo que a gente diz, playoffs, reduz a rotação, aumenta a minutagem de alguns jogadores. D'Angelo Russell, eu fico ali no 50-50, né? Ele faz um jogo bom, outro ruim, mas precisa armar esse time, precisa trabalhar. Vai conseguir fazer muita coisa contra um time que tem o Nikola Jokic e o Jamal Murray também tocando muito mais a bola e fazendo o que fez no último jogo. Mas é questão de ajuste, de entender para quem ou por quem essa bola precisa passar em playoffs. Reduz-se a rotação, aumenta a minutagem, aumenta o toque de bola de alguns jogadores que são fundamentais aí, principalmente em pensar o jogo, né? Em armar as jogadas, e aí também se justifica o Kyrie Irving, por exemplo, tocar mais a bola, ainda que a gente saiba que o Luka Doncic, né, fica muito com a bola na mão. Agatha, algum número a mais?
É isso, apenas.
Apenas.
A todos os ouvintes que o episódio não saiu mais cedo, que a Drica esqueceu de colocar despertador.
Eu só acordei para
o trabalho, inclusive.
Inclusive, eu só não me atrasei mais para o trabalho graças a Messi, que é a minha gata, que talvez ela deve ter olhado para mim e pensado, caralho, essa guria acorda 5h30. Já passou-se uma hora e ainda não levantou. Será que morreu? Aí ela miou do meu lado.
Nem pra ela te dar um dia de folga, né? Imagina, você acorda meio-dia.
Meu, tá maluca. Deus me livre que não. Nem brinca com um negócio desse. Então, graças a Messi, não perdi o horário do trabalho, mas perdi o horário de gravar. Por isso que a gente tá gravando mais tarde. Mas não, não se repetirá, tá, minha gente? Não se repetirá.
Não, tudo bem se repetir também. O melhor foi agora. A gente conversou, deu tempo de falar de tudo.
É, se fosse amanhã, a gente não teria esse tempo todo, é verdade.
Exatamente, exatamente.
Talvez a gente aborte a missão de amanhã. Mentira, não vamos adiantar, mas em algumas situações vamos. Então, passar a agenda de hoje, né? Já é 5h22, hein? A gente terminando de gravar, só pra vocês...
É um podcast pré-nova rodada, assim. É,
exatamente.
Dá um palpite, já que a gente já tá...
Vamos palpitar, então
já
vamos lá.
Já estamos aqui, né, pô?
Já estamos aqui. Vamos palpitar, então. 8 horas da noite... Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, o Cavs já abrindo, já tá com 2-0, né? E agora essa série já começa aí, né? A rodada de inverter aí o mandante, jogo em Orlando. Pra mim, Cavs abre 3-0, Agatha.
Eu tô com esse sentimento também, Trica. Eu quero muito que o Magic roube o jogo, mas eu não sei se chegou. Eu acho que vai. Eu acho que vai entre esse e o próximo, mas eu acho que ainda vem um 3-0. Acho que Kevin passa e nessa fase, inclusive.
8h30 da noite, primeiro jogo na Filadélfia, Knicks e Sixers. Knicks já tá com 2-0 aí. Hoje eu acho que o Sixers vai roubar esse joguinho, tá? Eu acho que ajustes vão ser feitos. Talvez aí o fator casa e o fator caralho, já estamos 2-0. Seja importante aí pra roubar esse joguinho. Não que eu quisesse, tá? Porque nessa série eu tô torcendo pro Knicks, mas eu acho que esse 1 vem pro Sixers hoje.
Bom, esse último jogo foi polêmico, né? Então acho que vem uma arbitragem querendo...
Sutil.
Sutilmente tentando deixar as coisas mais parelhas, de um modo geral. E vejo uma grande, sinto aqui uma grande dificuldade para o Knicks. A ver, né? Tem o Embiid. O Embiid tá na base
de mesolito.
Muitas coisas horríveis. O Piácio, sei lá, porque ele não consegue nem piscar, coitado. eu fico triste. Às vezes me deixa triste assistir o Embiid, porque não era para ele estar assim. Ele ia estar destruindo esses playoffs. E ele ficou muito triste na última partida. E a galera também cai matando desnecessariamente. Temos Pata que proteger o Joel Embiid, essa é a verdade. Mas eu acho que ele vem porque ele falou, a gente não vai perder essa série, parece que ele vai jogar até sem joelho se precisar, então eu acho que hoje ele vem para destruir.
Olha, nós estamos concordando, Agatha. Último jogo da noite, 11 horas da noite, em LA, Denver e Lakers, 2-0 para o Denver, e na minha humilde opinião, hoje teremos um 3-0 para Denver Nuggets.
Denver Nuggets?
Vamos gabaritar, cara!
Denver Nuggets. Não tem como, porque depois que eles falaram...
Que ainda nem usaram...
Playbook, não abriram o livro ainda, meu. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Se precisar do livro aberto, ele se abrirá e... Mano, se não ganharam no último...
Não. De fato, eu acho que, assim, de novo, né, a gente projeta, a gente palpita, a gente fala mais ou menos assim, mas pode, né, pode estar num dia inspirado como foi o Miami Heat ontem e surpreender algumas pessoas e outras não, mas assim, sabendo o que joga Denver Nuggets, sabendo que eles não utilizaram o que eles podem utilizar. E principalmente, tendo visto o último jogo, Lakers vencendo por 20 pontos no intervalo e o Nuggets vencendo, eu acho que vai ser varrida. Mas enfim, vamos um jogo por jogo. Então hoje, 3-0 na nossa opinião aqui pro Denver. E eu acho que é a primeira vez que a gente concorda em tudo. Sim, gabaritamos aqui. Gabaritamos. Essa é a agenda de hoje. E é isso então, né, Agatha? A gente sempre promete fazer um episódio curto de 20, 30 minutos. Não sei nem quantos minutos tá esse aqui, mas certamente já passou de meia hora, 40 minutos e...
50.
Aí, ó. É isso, gente. Quando tiver um jogo por dia, talvez a gente consiga...
Aí melhora, aí melhora. Agora, com tudo isso, se falar dos nossos... Se a gente for pra final, fodeu, então.
Duas. Ontem eu fui fazer uma live...
Ninguém tá reclamando. Ah, falando em gente reclamando, toda vez que eu termino o episódio e vou postar, Drica, eu entro lá no aplicativo e vejo que a galera vota nas enquetes que a gente pergunta. A gente nunca fala.
Ah, então porque vai.
Porque as pessoas votaram, né? Isso é muito triste. Particularmente falando. A gente fez uma enquete 2 dias atrás, perguntando se o Lakers e o 76ers conseguem virar a série. 75% das pessoas falou não. 19% falaram 76ers sim. E 6% falaram Lakers sim. Sempre tem uma Laker Nation, um beijo pra vocês. Vivos e tem. Qual será a enquete do dia de hoje, Drica?
Deixa eu pensar, vamos ver. Vamos lá. Vai ser sobre os jogos de ontem ou os de hoje?
De hoje. Ah, você que sabe.
Os de ontem ou os de hoje? Eu acho que a gente pode falar sobre o jogo do Knicks e do Sixers, se a arbitragem vai impactar no resultado, já que teve polêmica lá, teve franquia colocando dados de arbitragem aí no Media Guide, então vamos na arbitragem. A arbitragem vai impactar o resultado de Knicks e Sixers, sim ou não?
Então bora, que está nos ouvindo agora, já aproveita, abre aqui a caixinha, responda e... Voltamos amanhã, né, Drica?
Em algum horário, embora, tá? Né? Não sabemos exatamente em que horário.
O importante é que a gente esteve aqui todos os dias.
Exatamente, amanhã
e as pessoas estão com a gente, viu? Independente do horário que a gente posta, eventualmente eles nos ouvem, o que é muito bom.
Agradecemos, inclusive, você que nos ouve e você que nos ouve até o final, né? Então é isso, um beijo e até amanhã.
Deixa eu ver, só uma coisa, fazer um teste.
É.